Vamos terminar a Mishnah que nós estamos vendo. Mishnah disse que Rav Elazar HaModai falou que a pessoa que profana os Kodashim, os sacrifícios, as oferendas, a Mvazeta Moadot, a pessoa que despreza as festividades, Vamarbin Pnei Havero Barabim, a pessoa que envergonha o próximo em público, Vamefer Britosh Avraham Avinu, aquele que revoga o pacto de Avraham Avinu, Vamgalepanim Torah Shloka Alaha, aquele que inventa motivos para a Torá que não estão de acordo com a Alaha. A Falpishish Beadot Torah Umasim Tovim, mesmo que essa pessoa tenha nas suas mãos Torá e bons atos, em Lohelek Lamaba ele não tem parte no mundo vindouro. Aí você vai perguntar, mas nós, antes de estudarmos o Pirkei Avot, nós lemos um trechinho que é do Tratado de Sanhedrin, onde lá no trecho nós falamos Kol Israel Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba, todo Israel tem parte no mundo vindouro. Aqui está escrito que não, que essas cinco pessoas aqui que fizeram, as pessoas que fizeram essas cinco transgressões, Elahem Chelek L'Olam Haba, ele não tem parte no mundo vindouro. Então tem ou não tem parte no mundo vindouro? E na verdade essa pergunta pode ser feita lá no próprio tratado de Sanhedrin. Por quê? Porque a continuação daquela Mishnah, que nós lemos só um trechinho dela, a Mishnah fala depois, Ve'elu she'elem chelek l'amaba, e esses são os que não têm parte no mundo vindouro. Pessoa que renega a ressurreição dos mortos, a pessoa que renega a Torá, e etc. Traz lá um monte de coisas. Então, como se encaixa? Todo Israel tem parte no mundo vindouro ou tem pessoas que não têm parte no mundo vindouro? E a resposta para isso, o Rambam Maimonides explica para nós no seu comentário sobre a Mishnah, onde ele diz o seguinte: Ein lahem chelek l'olam haba, que não tem parte no mundo vindouro, se não fizeram tshuva. Se essas pessoas fizeram tshuva, eles vão ter parte no mundo vindouro. Ah, então qual a diferença? A diferença é a seguinte: existem pecados que a pessoa cometeu e depois, se ele passar por alguma situação de sofrimento, esse sofrimento já limpa aquele pecado que ele cometeu. Existem alguns pecados que só o sofrimento não apaga o pecado, mas a partir do momento que a pessoa faleceu, o falecimento dele faz ele ser perdoado pelo que ele fez. Mas existem algumas coisas que nem sofrendo a vida inteira e nem morrendo, essa pessoa está perdoada. Ele só vai ser perdoado se ele fizer tshuva, é o único jeito. Por exemplo, as cinco coisas descritas na nossa Mishnah. Então a nossa Mishnah é um complemento ao que está escrito lá em Sanhedrin. Lá está escrito, Kol Israel, todo Israel tem parte no mundo vindouro, quer dizer que todo mundo tem o direito de ter parte no mundo vindouro e também, pelo padrão, todo mundo vai ter parte no mundo vindouro. A pessoa fez uma transgressão aqui ou ali, de alguma forma, ao longo da vida, ele tem como ser perdoado além da forma da tshuva. Mas existem alguns tópicos que não vai ter jeito. Se ele continuar desse jeito até o final da vida dele, ele não vai ter parte no mundo vindouro. Por isso até os próprios verbos usados aqui na nossa Mishnah são verbos que indicam algo que é feito o tempo todo, constantemente. Aquele que profana, ele profana o tempo todo. Aquele que despreza o tempo todo, aquele que envergonha o tempo todo, e assim por diante. Todos os tópicos aqui na Mishnah estão num verbo, uma linguagem que indica uma constância nesses atos. Ou seja, ele faleceu fazendo aquilo. Aí não tem jeito. Mas se ele fizer tshuva ainda em vida, ele tem com certeza como ter parte no mundo vindouro. Bom, e aí o que vai acontecer? Se uma pessoa, vamos supor que fez uma dessas cinco coisas da Mishnah, e ele, mas ele não fez só isso na vida dele, ele fez coisas boas também na vida dele. A própria Mishnah falou que mesmo que ele tenha Torá e bons atos, ele vai perder o Olam Haba, vai perder o mundo vindouro. E pelos atos bons e pela Torá que ele tem nas mãos dele, onde é que ele vai receber a recompensa? Ele fez coisas boas, não vai ser recompensado por isso? O Hidá explica para nós que a resposta está no versículo da Torá. Torá fala claramente no Chumash Devarim que os rechaim, os perversos, também fazem uma outra coisa boa na vida. Eles não fazem só coisas erradas e só coisas ruins. E Deus precisa também recompensar eles por essas coisas boas. Quando Deus recompensa eles? Em vida. É um dos motivos pelos quais a pessoa pode se perguntar como pode ser que tem pessoas tão malvadas que vivem tão bem. Eles vivem bem aqui, porque Deus já está dando a recompensa pelas coisas boas que eles fazem aqui. Depois daqui, mundo vindouro, não vai ter absolutamente nada. Então, da mesma forma, essa pessoa, se essa pessoa fez uma dessas coisas e não fez tshuva, ele morreu fazendo essas coisas de errado, mesmo que ele tenha Torá e boas ações, ele não vai ter parte no mundo vindouro. E a recompensa pelo que ele fez de bom durante a vida, ele já recebeu aqui em vida. A nossa Mishnah também mostra a época na qual o Rabi Elazar Hamodai viveu. Rabi Elazar Hamodai viveu na época da destruição do Beit HaMikdash, do segundo templo, e pós-destruição do templo. E as coisas que ele está chamando a atenção aqui, porque tem mais coisas que a pessoa perde no mundo vindouro, não é só essa lista de cinco coisas. Ele está falando cinco coisas que, mas não quer dizer que não tenham mais. Tem mais algumas coisas. O Rambam enumera 24 coisas. Então, tem mais que aparecem, por exemplo, em Masechet Sanhedrin. Lá sim a Mishnah fala mais itens. Aqui, o Rabi Elazar Hamodai está falando para nós itens que tinham a ver com a época dele, que ele, na verdade, estava chamando a atenção das pessoas na sua época. Primeiro, o Talmud fala: Lo nechtam gzar dinam shel anshei Yerushalayim, ela shenagu bizayon kodashim. Diz o Talmud que o Midrash fala que o decreto de destruição de fato das pessoas de Yerushalayim foi assinado por Deus, porque qual foi a gota d'água? Que as pessoas desprezavam as coisas sagradas em Yerushalayim. E por isso o Rabi Elazar aqui está chamando a atenção das pessoas. Tomem cuidado. É muito perigoso isso, desprezar as coisas sagradas. Além de tudo, a pessoa ainda perde o mundo vindouro. O Rabi Elazar, nós já vimos que era tio do Bar Kokhba, que fez a grande revolta depois da destruição do Beit HaMikdash. Quando Bar Kokhba fez a grande revolta, durante um certo tempo eles conseguiram voltar a fazer alguns serviços para Hashem, como por exemplo Korbanot. E talvez Rabi Elazar Hamodai está se referindo a esse tempo também. Agora vocês têm a chance de novo de fazer Korbanot, faz direito, não vão desprezar os Korbanot. Além disso, nesta época vivia o grupo dos Siduquim e Baitussim, Saduceus e Baitussim em português, que também estavam criticando as festividades. Como o Talmud traz, que eles começaram a dizer: não, o Shavuot precisa ser sempre no domingo, não pode ser outro dia da semana. E começaram a inventar histórias. Então vem aqui Rabi Elazar Hamodai e fala: opa, mvazeta moadot, quem despreza as festividades também não tem parte no mundo vindouro, não vão brincar com isso. Terceiro lugar, doença da época, envergonhar outro em público. Se o Talmud diz que o decreto de destruição de Yerushalayim foi assinado pela gota d'água de desprezo dos sacrifícios, das oferendas, o principal motivo pela destruição do Beit HaMikdash, o Talmud fala para nós, que foi o desrespeito que um tinha com o outro e o ódio que um tinha pelo outro. Como a própria história na Gemara famosa do Kamsa e Bar Kamsa, a história daquele sujeito que convidou um para o banquete dele, e no final o emissário convidou a pessoa errada, que era o seu inimigo e não seu amigo, e o inimigo apareceu lá, e o dono da festa falou: meu amigo, você pode já se mandar daqui, que não quero você aqui na festa. Não, eu pago a minha comida, não faz passar essa vergonha. Não, você vai já embora, eu pago meia festa, não interessa, você vai já sair, eu pago a festa inteira, não quero saber, some daqui. E mandou ele sair na frente de todo mundo, envergonhou ele em público. Vem agora o Rabi Elazar e fala: opa, cuidado, isso daqui não só destruir o Yerushalayim, perde o mundo vindouro quem envergonha outro em público. Dentre os decretos que os romanos impuseram sobre os judeus estava o decreto de proibir Brit Milá. E, de fato, muitos judeus deixaram de fazer Brit Milá nos seus filhos por causa desse decreto. E muitos tentaram encobrir o seu judaísmo, fazendo operações para devolver o prepúcio. Vem agora o Rabbi Elazar Amodai, fala: pessoal, cuidado, não brinquem com fogo. Uma pessoa que revoga o pacto de Abraão Avino não tem pacto no mundo vindouro, não pode ficar fazendo esse tipo de coisa. E por final, essa era uma época onde tinham diversos grupos de reformismos. Os primeiros reformismos do judaísmo surgiram nessa época. Tinha o grupo dos Issim e outros grupos, por exemplo, muita gente quer ficar trazendo provas de como eram as coisas antigamente, dos pergaminhos que foram achados no Mar Morto. Ali naquela região moravam grupos de Issim, que eram reformistas. Então, por isso, tem muitas coisas que se encontram e, puxa, que estranho, hoje em dia a gente não faz assim. Lógico que não, porque aquilo lá eram pessoas que, de fato, mudaram as coisas. Não dá para se tomar como prova isso. Não só tinham esses grupos, mas o maior grupo de reformismo surgiu naquela hora, o cristianismo. O cristianismo. Começaram a mudar a Torá e começaram a desprezar uma série de conceitos básicos que a Torá tinha até naquele momento. Continua tendo, eles que mudaram. Mas, por exemplo, o fato de ser um Deus único, sem permitir imagens, sem permitir sócios, sem permitir filhos, etc. Da mesma forma, eles começaram a modificar as festividades que a Torá dá. Começaram a também modificar, de Shabbat foi para domingo, domingo já virou, nem tem mais nada a ver com Shabbat, e assim sucessivamente, as coisas foram mudando. Vem o Rabbi Elazar Amodai e fala: meus amigos, cuidado, pessoa que começa a inventar coisas na Torá que não estão de acordo com a lei, também vai perder o mundo vindouro. Então essa Mishnah foi dita, de fato, para aquele momento, coisa que não mudou com o passar desses 2 milênios praticamente. São as palavras do Rabbi Elazar. E assim termina essa Mishnah.